Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Gálatas capítulo 2, apenas dois versículos, do verso 19 até o verso de número 20. Repara quantas vezes o apóstolo Paulo vai falar dele. É muito raro Paulo falar eu, ou ele usar essa forma, né? Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esse é o título da minha mensagem, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo vai usar uma forma incomum de falar da cruz e dele mesmo nesse texto de Gálatas. Ele fala bastante eu. Ele diz, eu mediante a lei. No inglês dá para ver mais quando ele fala eu, porque no português a gente consegue pegar o verbo e deixar como sujeito oculto nós mesmos. A gente pode falar morri, então sabe que está falando de você mesmo. Então ele fala, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Está falando aqui no singular, final aí do verso de número 20. Me amou, se entregou por mim. Pode até parecer uma abordagem da cruz um pouco individualista. Costumamos dizer, né, que Jesus morreu por toda a humanidade, ou morreu pela sua igreja, e aqui Paulo está falando dele. E é o que eu gostaria que a gente tentasse se aproximar da cruz essa noite, numa perspectiva bem íntima, bem nossa, bem pessoal, porque a cruz não pode ser apenas algo que a gente admira. O chamado da cruz não é apenas para a gente admirar, o chamado da cruz é para a gente participar. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. E essa pessoa, eu, não sei se você já percebeu, é a que mais dá trabalho para você. Sim ou não? Gente, fala a verdade. Se você se resolvesse, o mundo ficaria tão bom. Como o nosso eu é o nosso grande desafio. Sabemos de onde vimos, mas será que sabemos para onde iremos? Onde vamos chegar? Como vamos terminar? O nosso eu, tem tanta coisa acontecendo, mas a gente está sempre pensando, mas e eu? E o que Deus vai fazer em mim? Como está a minha vida? E quando vivenciamos essa experiência e entendemos de que o nosso maior desafio somos nós mesmos, é quando a gente está começando a se aproximar da cruz. Eu, quando era criança, tinha uma imaginação muito fértil. Ainda tenho, mas eu fui... assim, muito encorajado a ter ideias e imaginação. E na época da escola, mais ou menos, sei lá, com uns 9, 10 anos, eu sempre pensava na realidade de uma coisa que eu gostaria que fosse verdade, que seria incrível. Que seria eu viver dentro de mim, eu ser um robô. Então eu seria um robô, eu ia dormir e ficava pensando nessas coisas. Isso não é muito normal, né? Pessoal, imagina que legal, se eu morasse dentro de mim, as pessoas não sabem, as pessoas acham que eu sou eu, mas eu não sou eu. Eu sou eu morando dentro de mim, então eu estou ali na aula, mas eu estou me controlando. Dá tchau, aí eu faço assim, aí eu, tal. E eu ficava pensando nisso, que seria muito legal, porque se fosse assim, eu poderia me livrar de várias coisas, vários problemas. Por exemplo, uma aula chata, eu coloco eu ali com o olho aberto, primeira fileira, prestando atenção, mas dentro de mim eu estou jogando PlayStation. Muito legal. Daí eu pensava em outras coisas, jogar futebol. Vai sair, vai ter o jogo. E aí eu sempre fui um jogador muito mediano. E aí eu coloco lá, aí vai jogar. Aí eu dentro de mim eu colocava um plugin. Neymar, modo Neymar. E aí eu ia arrebentar. Uma briga, por exemplo. Não tenho medo, porque eu sei como melhorar a mim mesmo. Modo jiu-jitsu. Então eu ficava pensando isso antes de dormir, né? Seria muito bom se eu pudesse me controlar e maximizar o meu verdadeiro eu. Mas aí eu cresci e vi que não jogo bola nem luto jiu-jitsu. e que às vezes eu tenho que prestar atenção em coisas que eu não estou afim também. Né? O apóstolo Paulo, ele fala desse versículo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, dentro de um contexto bem interessante. Que contexto é esse? Preste atenção. Ele está bravo com o apóstolo Pedro. Ele vai dizer em Gálatas capítulo 2, eu enfrentei Pedro face a face. Você imagina essa luta? Você imagina Paulo e Pedro tretados? Você ia ficar do lado de quem? Paulo e Pedro. O Paulo vai dizer que o Pedro e o Tiago, eles eram tidos, e João, por colunas da igreja. Mas o Paulo está reprovando o Pedro, porque em algum momento o Pedro deixou de agir como ele deveria agir. Pedro teve uma forma de agir que contradizia o novo eu de Pedro. Vou explicar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus escolheu ele, ainda em Gálatas 2, para ser o apóstolo dos gentios, e Pedro foi levantado para ser o apóstolo dos judeus. Basicamente, Pedro pregava o evangelho para os judeus e Paulo pregava o evangelho para os não judeus. Beleza. O judeu, como Paulo era um rabino judeu, eles tinham crescido dentro de uma rigorosa família que lhes ensinou uma lei, e dentro dessa lei havia muitos pré-requisitos. Um deles era não comer, não partilhar a mesa com não judeus. Eles só podiam comer com judeus, porque comida era algo muito puro para os judeus. Beleza. Só que depois que Jesus veio, e ele é o verdadeiro Israel, ele é o verdadeiro judeu, ele é aquele que ao morrer e ressuscitar, ele derrubou um muro de inimizade, fazendo judeus e gentios um só povo. Resultado disso, Pedro podia agora começar a comer com os não-judeus. Tanto que em Atos capítulo 10, Deus manda ele pregar o evangelho na casa de Cornélio, que era um gentil, e Pedro diz, não vou, e ele tem uma visão de um grande lençol com vários animais que Pedro considerava impuro, e o anjo fala para ele, come, e ele fala, não vou comer, mata e come, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então Pedro foi com o seu novo eu, passando a ter uma nova conduta, beleza. O que que Paulo está bravo? Que Pedro, ele estava num churrasco, e estava comendo ali com os não judeus, mas de repente no meio do churrasco chegou alguns judeus, que Paulo vai chamar o partido dos circuncisos. O Pedro, para fazer meio de campo com os judeus, se afasta dos não judeus. Isso é suficiente para Paulo falar que ele estava sendo reprovado e reprovar ele face a face. Olha o rigor de Paulo, porque o que está na cabeça de Paulo? Pedro, você está se portando de uma forma que não condiz com o verdadeiro evangelho. Cristo morreu, ele ressuscitou. Você... Aí, onde entra todo o contexto do que Paulo está dizendo. Ele fala, olha, eu morri para a lei, Pedro. E morri para a lei através da própria lei, já vou explicar isso. E ele diz, eu já, aquele homem, o Paulo que você conhecia, que era rigorosamente dedicado à lei, ele morreu, agora Cristo vive em mim, eu já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, eu vivo uma nova vida. Esse é o contexto de Paulo estar falando isso na sua carta aos Gálatas. Agora, eu quero mergulhar com você no capítulo do verso 19 e 20 e entender o que isso significa para a nossa experiência junto com Jesus, para a nossa nova identidade, para o nosso novo eu. Primeiro, Paulo, a primeira frase, ele diz algo difícil. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. É difícil interpretar isso. Talvez se a gente pensar em Romanos capítulo 7, ajude. O que é Romanos capítulo 7? Paulo falando que uma lei, ela pode ser vigente apenas na vida de uma pessoa viva. Se a pessoa morrer, a lei não se aplica mais. Por exemplo, e ele usa esse exemplo, você é casado com o seu cônjuge. Se você tem uma relação com uma outra pessoa, você está indo contra a lei, você está adulterando. Só que se o seu cônjuge morrer, não deseje isso, se o seu cônjuge morrer, a lei não se aplica mais, porque ele está fora do campo... do campo de atuação dessa lei, então eu posso me relacionar com uma outra pessoa. E aí o Paulo vai dizer, nós em Cristo morremos para a lei, ela não é mais o nosso princípio norteador, não é ela mais que nos movimenta, é uma outra lei, que lá em Romanos ele vai chamar de lei do Espírito. Pois bem, Quando ele diz porque, ele poderia dizer porque eu morri para a lei. O que complica o versículo é que ele diz porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como é que a gente explica isso? Não é muito difícil, depois de estudar 10 horas. Quando você pega a lei do Antigo Testamento, a lei de Deus, o que, que a lei é? A lei revela o caráter de Deus. Paulo vai falar que a lei é algo bom. A lei é santa, justa e boa. Ele vai dizer em Romanos capítulo 7. Só que a lei não pode salvar ninguém. A lei pode dizer para você, ó, aqui nessa rodovia pode ir até 110, mas ela não tem força para entrar dentro de você e falar, criatura, não passa de 110. Ela só fala para você, isso não pode, mas ela não te dá poder. E a lei do Antigo Testamento, ela foi revelando para Israel que Israel não prestava, que Israel estava errado, que Israel era pecador. É a mesma coisa que a lei faz com a gente hoje. A gente vem num culto, a gente ouve uma pregação e tem lei. Afinal, a gente morreu para a lei, mas isso não significa que a lei morreu, a lei continua existindo. Só que quando você vem no culto e começa a ouvir, você precisa mudar de vida, você precisa ser mais generoso, você precisa parar de brigar com a sua esposa, você precisa ser uma pessoa que ora, você precisa ser uma pessoa que busca a Deus, você precisa ser uma pessoa que lê a Bíblia, você precisa parar de ser injusto, você precisa parar de ser corrupto, você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo isso, e a lei ela vai te empurrando, mas ela não vai te mudando. O John Wesley, grande avivalista, idealizador do movimento metodista, ele falava que todo cristão tinha dois estágios na sua relação com Deus. O estágio legal, no sentido de lei, e o estágio do amor. Todos nós temos um primeiro relacionamento com Deus que envolve a lei. Tudo que a gente vai fazendo é porque a gente entendeu que tem que fazer. Mas uma coisa interessante é que a lei do Antigo Testamento foi empurrando Israel, mostrando e revelando que Israel era um povo corrupto, de dura serviço, de duro coração, empurrando até a cruz. Empurrou até a cruz. Quando chegou na cruz, você tem a única forma de sair do estágio legal e entrar no estágio do amor. Por exemplo, como seria uma relação com Deus baseada na lei? Você acordar e falar, você tem que orar. Por que, que eu tenho que orar? Porque se eu não orar, sei lá, vou bater o carro. Se eu não orar, Deus vai me castigar. Tem que dar uma oferta na igreja. Por quê? Porque eu devo orador. Então, Malaquias 3:10 está aí para não deixar ninguém mentir, ladrão. Então aí eu vou lá. Por quê? Porque a lei pesa sobre mim e eu vou lá e faço isso. Eu não faço de coração. Eu faço por obrigação. Isso é o que a lei faz, ela vai mostrando para nós. A minha filha Glória, de 3 anos e meio, todo dia, atualmente, ela acorda, pergunta, a primeira pergunta que ela não me dá bom dia, ela fala assim, papai, onde eu vou? Aí eu falo, na escola. Ela, não, de novo. Ela tem 3 anos e meio. Aí esses dias ela virou para mim e falou assim, por que, que eu tenho que ir todo dia? Falei, filha, porque o papai trabalha todo dia. Então, como eu trabalho todo dia, você vai todo dia para a escola. E aí ela fala que não quer ir, e aí o que, que eu faço? Eu deixo ela não ir. Vocês acham que é isso que eu faço? Ela vai, porque é a lei, ela tem que ir. E muitos de nós vivenciamos o estágio legal da lei, só que cansa isso. Se relacionar com Deus assim não é legal. Não dura muito. Não tem vida de oração que suporta isso. Vim na igreja porque é uma lei, a gente é bom em quebrar leis. A gente é bom em burlar leis. A gente consegue mudar a lei. É mais fácil a gente mudar uma lei do que mudar o nosso coração. E Paulo está dizendo, mediante a própria lei que me empurrou e me mostrou que eu sou pecador, eu morri para a lei, ela deixou de ter domínio em mim, para quê? A fim de viver para Deus. O desejo de Paulo é esse, eu quero viver, eu quero acordar de manhã, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero pegar a minha Bíblia e eu quero ler ela, não porque eu tenho o quê, mas porque eu amo, eu quero estar na igreja, não porque se eu não for, algo de ruim pode acontecer, não, eu quero viver, eu não quero mais regras, chega de uma religião, chega de uma cartilha, chega de regras, eu quero alegria de verdade, eu quero paz de verdade, eu quero paixão, eu quero verdade, eu quero mudança, eu quero ser cheio, eu quero viver para Deus. Eu não quero me relacionar com a Bíblia Sagrada como me relaciono com o Vadimécum, cheio de regras, cheio de leis. Eu não quero ler a Bíblia como se precisasse decorar um livro para poder fazer a prova do livro. Eu não quero vir ajudar num departamento da igreja, porque se eu não fizer isso, Deus não me abençoa. Não, eu não quero isso mais, eu morri para a lei, eu não preciso dela mais. Ela foi me empurrando, ela foi revelando a minha verdadeira condição e eu entendi quem eu sou. Eu não sou quem eu achava que eu era. Eu não sou tão bom. Porque a lei é implacável. A lei, ela aponta o dedo na sua e na minha cara e diz: você não é quem você diz ser. Na sua cabeça você fala: não, eu sou bom. Não sou o melhor, né? Mas pior que eu, tem um monte também. E a lei vem e fala: não, não, não. Você ama a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, todo dia, toda hora, em toda circunstância? Não. Então você não é quem você pensa que você é. Paulo entendeu isso. Por isso, a única forma, preste atenção, como sair do estágio legal para o estágio de amor? Como deixar de se relacionar com Deus como se relaciona com um compêndio de regras e leis e entrar na casa do Pai e ter prazer de buscar a Deus, e acordar de manhã com os seus ossos doendo de vontade de ouvir a voz de Deus? Como chegar no estágio onde as coisas de Deus, o reino de Deus, são as primeiras coisas? Como chegar a isso? Só tem uma forma: indo para a cruz. Por isso que ele diz: estou crucificado com Cristo. Agora preste atenção, o verbo que Paulo usa é no presente. Ele não diz: eu estive crucificado, e nem eu estarei. Ele diz: eu estou, porque para Paulo a experiência da cruz é uma experiência diária, cotidiana. A cruz não pode ser algo que a gente se lembra uma vez por mês quando faz a refeição da ceia dentro da igreja. A cruz tem que ser algo que em toda a refeição e em todo momento a gente se lembra. Não tem como nós entrarmos para o estágio do amor e da vida se a gente não estiver dispostos a gente se anular, a gente abrir mão totalmente de nós, porque é muito forte essa frase: eu estou crucificado com Cristo. A cruz não é algo bonito, a cruz não é algo legal. Não, pastor, eu tenho uma cruz, eu tenho coleção de cruz, eu gosto. A gente pode até pegar elas e fazer. Eu estou adquirindo esse hábito. Toda cidade que eu vou, todo lugar que eu vou, eu compro uma cruz e eu estou decorando. Tem cruz no meu escritório, tem cruz na minha casa. Mas não adianta ter cruz na minha casa, no meu escritório, no meu peito, no meu carro, se não tem cruz na minha existência. Cruz não é algo bonito. Cruz é algo feio. No sentido de que ali a gente tem que se despir, se desnudar. Uma pessoa crucificada, ela não segura nada nas suas mãos. Uma pessoa crucificada não segura os seus diplomas. Uma pessoa crucificada não segura o seu dinheiro. Uma pessoa crucificada não segura o seu celular. Uma pessoa crucificada não segura as suas conquistas. Uma pessoa crucificada, ela abriu mão de tudo. Ela se desnudou. Ela conheceu ela mesma como ela verdadeiramente é. Na cruz não existe nem um tipo de maquiagem para esconder as suas imperfeições. O problema é que muitas vezes a gente quer se aproximar de Jesus, chegando para Ele e mostrando como a gente é. Ah, Senhor, aqui olha meu LinkedIn, está atualizado. Olha aqui, Senhor, as minhas conquistas. Senhor, o Senhor sabe, né? Ninguém é perfeito, mas olha tudo que eu tenho feito. Não. Na cruz, nada do que você e eu fazemos diz quem nós verdadeiramente somos. A cruz é você na íntegra. Na cruz não existe adjetivos depois do seu nome. Na cruz é só o Pedro. Porque a cruz, como Jesus estava ali desnudado, é o lugar onde a gente abre mão de tudo, sem poder segurar nada, e revelamos quem nós verdadeiramente somos. E quem nós verdadeiramente somos? E talvez vai ser muito triste a gente poder saber que impostores. Você e eu não somos quem nós falamos que somos. Eu posso muito bem chegar para você e falar, não, eu sou Pedro, eu sou pastor, eu sou teólogo, eu sou pai, eu sou marido, mas na cruz não tem isso. Eu poderia colocar, ou você colocar lá na bio do seu Instagram, quem sou eu? Eu colocaria esse, cristão, protestante, calvinista, aliancista, conservador, ortodoxo, carismático, amilenista, democrata, pré-tribulacionista e doador de órgãos. É muita coisa, eu estou muito grande nessa definição. Na cruz, Pedro. Como estão me entendendo? Na cruz é um esvaziamento, e aí tem um problema. Quando a gente vai para a cruz, a gente tem um encontro com o nosso verdadeiro eu, e não é bom o que a gente descobre. Não é bom o que a gente descobre. Dentro das igrejas hoje, meus irmãos, a gente corre um risco muito grande de termos muitas pessoas dentro das igrejas, mas poucas pessoas na cruz. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é algo que a gente admira, a cruz é algo que a gente participa. A mudança da nossa vida começa na cruz. O pecado que talvez hoje tanto te faz descer da cruz, ele precisa ser crucificado de uma vez por todas. O pecado que você não matar é justamente o que vai matar você. É difícil. Esses dias eu estava conversando com um amigo muito querido, membro aqui da igreja, talvez ele até esteja aqui no culto, e no meio da nossa conversa ele me fez uma das perguntas mais difíceis que já fizeram para mim no gabinete. Lá pelas tantas ele vira para mim e fala, pastor, pessoas mudam. O que você responderia? Não é difícil responder isso? Pessoas mudam. Eu já vi gente mudar da água para o vinho, você já viu? Sim ou não? Agora a pergunta é, foi a maioria? Não. Porque para mudar tem que morrer. E morrer não é algo que a gente quer fazer. A gente quer uma cruz para a gente admirar, mas a gente precisa olhar para a cruz para a gente participar. Tem uma coisa interessante, quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, quando a gente tem um encontro com o nosso verdadeiro eu, nós chegamos ali na nossa íntegra e não gostamos do que vemos, algo acontece. É nesse encontro com a cruz, pois perceba, Paulo não diz, eu estou crucificado, não é suficiente. Não adianta você se martirizar, eu não presto, eu não adianto para nada. Não é suficiente, não é suficiente você dizer, eu estou crucificado. Tem que ser, eu estou crucificado com Cristo. Porque quando você chega no seu limite, e na íntegra da sua nudez e imperfeição e pecado, você está pronto para receber dele a pureza, a perfeição e a santidade dele. Por isso que ele diz, estou crucificado com Cristo. Quando ele chega no limiar da sua própria existência, algo acontece. Verso 20, passa para mim por favor. Estou crucificado com Cristo. Verso 20. Logo, verso 20. Carlos, verso 20, obrigado. Logo, já não... O Carlos, eu sei que é o Carlos que está lá. A não ser que mudou agora no culto das 20, tá? Estou crucificado, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, vamos pensar isso aqui. Se Paulo tivesse dito, logo, já não sou eu quem vive, pois eu vivo em Cristo, já seria algo muito bonito. eu vivo em Cristo. É algo legal, só que é mais do que isso. É mais profundo, é mais forte, é mais poderoso, é mais encorajador, é mais animador, é mais revelador. Eu chego até a cruz, eu me desnudo, eu revelo o meu verdadeiro eu abro mão de todas as minhas conquistas, adjetivos, coisas que eu achava que eu era. Eu me revelo quando eu me encontro com Cristo, ambos desnudados. A justiça dele me reveste, me veste. Quando eu acho que eu estou no limiar da minha morte, a vida de Cristo vem habitar em mim e me renova completamente. Esse é o poder da cruz. O poder da cruz é a gente chegar no nosso limite. Gente, vamos falar a verdade. Chega uma hora na vida que a gente cansa de tentar fazer as coisas pela nossa própria força. É muito cansativo você acordar no espelho, olhar e falar assim: yes, yes, yes. É muito cansativo você, porque ler um livro e falar: agora eu vou mudar o mundo. É muito cansativo. Não que essas coisas não sejam importantes, mas essas coisas não mudam a gente. Nós precisamos morrer. Nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos que somos, para a vida de Cristo vir habitar em nós. Cristo vive em mim. Seria muito bom se você chegar no seu trabalho assim numa segunda-feira e você está cansado, você não dormiu bem, você já nem queria estar lá, mas você não pode pedir demissão, afinal você tem que pagar um monte de conta. E aí você chega lá e do jeito que você chega, já vem um cara já falando uma coisa atravessada para você, cobrando um negócio que tinha que estar na mesa dele e não estava. E aí você ali, o cara não sabe. Você já chegou ali em burnout, tomando antidepressivo, ansiolítico, cansado, preocupado, com um diagnóstico lá na sua cabeceira. E o cara ainda vem e fala isso. A vontade que dá é você falar assim: epa! Meu irmão, você sabe com quem você está falando, você não tem noção do que eu estou passando, cara. Mas aí você pensa: eu vou morrer. Não pode ser eu. Seria muito legal se a hora que o cara faz isso e você quisesse, sei lá, voar no pescoço dele, como se matar ele resolvesse todos os seus problemas. E a hora que você sente que você vai, dentro de você tem alguém que faz assim, ó, um controlinho, aí você... Em silêncio me deito... Acordo sem processo, sigo a minha vida. Seria muito bom você chegar num estágio onde fossem muitos os seus desafios, mas você olhasse aquilo e falasse: isso não vai me abater. E por que que não vai abater? Porque você já está morto. Como é que alguém pode matar um morto? Como é que alguém pode entristecer um morto? Como é que alguém pode fazer da vida de um morto um inferno, se o morto já está morto? Quando Paulo diz: eu estou crucificado, a vida de Deus está em mim, Cristo vive em mim, é como se fosse assim: se eu estivesse vivo, isso aqui ia me dar medo. Mas como eu morri e Cristo está em mim, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É como se você dissesse assim: esse diagnóstico, para mim, seria o fim da minha vida. Mas como eu morri e Cristo está vivo, vamos enfrentar isso, não porque eu estou doente, mas porque eu serei curado. Se algo acontece no seu casamento e você está muito vivo, você pensa: ah, isso aqui é o fim, eu vou morrer, mas você já está morto. Se você já está morto e Cristo está vivo, Ele pode renovar e restaurar todas as coisas. Como alguém morto pode ter medo? Nós morremos. Mas quando eu digo que nós morremos, não é que nós fomos aniquilados, deixamos de existir, continuamos existindo, mas a nossa vida agora, ela é pela fé no Filho de Deus, que te amou e se entregou por você. É isso que Paulo diz: e esse viver que agora tenho na carne. A gente fala carne, vocês pensam em churrasco, né? Mas assim, carne na Bíblia significa, nesse contexto específico aqui, a vida humana, sarx, algo que pode ser tocado. Por que Paulo está dizendo isso? Esse viver que agora tenho na carne, Carne aqui significa vida ordinária, dia a dia, trabalho, reuniões. Paulo está dizendo, eu morri, mas Cristo vive em mim e esse viver eu tenho na minha vida, no dia a dia. Na minha carne, na minha existência, eu estou cheio de Cristo. Se você me furar, sai Jesus. Os meus poros, eles exalam o perfume de Cristo. As minhas células, o meu DNA, não tem um fio de cabelo meu que não dê glória a Deus. Não existe nada, não tem um segundo na minha agenda que Cristo não tomou posse e reina sobre ele. Não existe nada, o meu carro, a minha casa, os meus filhos, aonde eu estou, com quem eu estiver, seja qual for o lugar, o tempo, a estação, eu tendo muito ou pouco, eu feliz ou triste, eu vivo Cristo na carne, ele está exalando sobre a minha vida. A pessoa dessa é viva. Quantos querem ser assim? Mas aí tem que morrer. Vou chamar o William aqui para a gente terminar. O chamado da cruz é esse. Quando ele diz, vivo na carne, eu me lembro do que aconteceu com Pedro. Pedro mudou quem ele era, dependendo de quem estava do lado. Você conhece gente que muda completamente, dependendo de quem se aproxima, sim ou não? Em casa, no trabalho... No trabalho é uma bênção. Em casa é um demônio. Dependendo quem está do lado, do lounge da igreja. Cala a boca, cala a boca. Aí o pastor passa, a paz do Senhor, varão. Muda. Tem gente que é assim, na igreja é uma pessoa. Na mesa da ceia é uma pessoa. Ouça isso que eu vou dizer. Na mesa da ceia é uma pessoa. Mas na mesa de negócios, durante a semana, é outra pessoa. Não pode. Confrontei Pedro face a face. Você tem que ser o seu novo eu, onde você estiver e com quem você estiver. Você morreu, Pedro. Uau. Você morreu. Aquele homem que achava que precisava cumprir requisitos, que eram sombras daquele que verdadeiramente trouxe a luz, que é Jesus. Pedro, esquece isso. Você e eu somos um novo homem. Cristo vive em nós. Onde nós estivermos, eu posso estar num churrasco, eu vou ser o mesmo com quem estiver lá. Pode ter rico e pobre. Pode ser numa casa rica e pode ser numa casa pobre. Eu posso estar num churrasco tomando um refrigerante francês ou num churrasco tomando cotuba. Maçã Dom, independentemente do que estiver servindo, de quem estiver lá, eu serei o mesmo. Quem eu deixei de ser, eu serei Cristo em mim. Precisamos olhar para a cruz e entender que o nosso Salvador nos chama. Jesus nos convida à cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Meus irmãos, quantos aqui confiam que Jesus é bom? Se Ele é bom, tudo que Ele pede é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando Deus fala, quando Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, você não está perdendo grande coisa ao negar você. Você não está perdendo grande coisa. Abrir mão de vingança, de inveja, de maldade, de avareza, de lascívia, de traição. Abrir mão dessas coisas, abrir mão, negar a si mesmo, as suas vontades carnais. Isso é bom. Porque quando você aceitar quem você é na cruz, você também vai estar pronto para aceitar o seu novo eu. Porque você vai morrer, mas você também poderá dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É como se onde você estivesse, Jesus estivesse. É como se ao você apertar a mão de alguém, você morreu tanto. Você se anulou tanto no sentido das suas vontades pecaminosas, que Cristo está tão exalando sobre a tua vida, que ao você pegar a mão de alguém é como se o próprio Jesus pegasse. Ao você falar alguma coisa é como se a voz de Cristo ecoasse. Quantos querem ser boca de Jesus aqui? Agora, não adianta você chegar para sua esposa e falar, oh, agora quem vai falar é Jesus. Não, não é assim que funciona. Ao você falar, alguém tem que chegar e falar, opa, quem te revelou isso não foi carne nem sangue. Isso não veio de você, Deus falou agora através da sua vida. Como é que alguém pode ser boca de Deus? Como é que alguém pode ser mão de Jesus? Como é que alguém pode ser um abraço do Espírito Santo? Alguém que morreu. E eu termino pensando nisso com vocês. Quando eu falo de morrer, eu não estou falando de ser aniquilado. Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ele continua sendo Paulo. Mas ele é só Paulo. Ou melhor, ele é Paulo, filho de Deus. Então, se eu fosse pensar hoje com você, qual é a nossa identidade? Essa é uma mensagem que fala sobre uma identidade restaurada. De uma identidade transformada. De uma vida segura em si. De uma vida de paz, de alegria. Como é que a gente vive essa identidade? A gente está crucificado e a gente não se preocupa mais com adjetivos, com conquistas, com palavras de admiração de um ou de outro. A gente está tão desnudado, a gente sabe tanto quem a gente é, que a gente sabe que estamos ali na cruz com aquele que nos amou e se entregou por nós. Na vida, as relações que você tem só vão dar certo se você amar e se entregar para a pessoa. Se você não amar e se entregar, esse relacionamento não vai para frente. Mas com Jesus é o inverso. Esse relacionamento só foi para frente porque Ele já te amou e já se entregou a você. A cruz é um convite amoroso. É um convite. Tiago, abra a mão, Tiago. Você não precisa achar que você é isso que você gostaria de ser. Basta você entender que você é meu filho. A cruz é isso. Daniel, não se preocupe, Daniel. Daniel, não se preocupe com aquilo que as pessoas querem que você seja. Com aquilo que está na moda, com aquilo... Não, não, não. Se desnude. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Porque se você aceitar vir até a minha cruz, você vai morrer, mas eu vou viver através de você. Que Deus nos reviva nessa noite. Se talvez você chegou aqui morto, paradoxalmente, você chegou morto achando que estava vivo. Mas hoje você sabe que você não estava vivo. Talvez você entenda, não, hoje eu estava morto, mas agora por entender que você está morto, você sai daqui vivo com a vida de Deus. O convite de Jesus para a ceia, consegue projetar aí para mim? Lucas 22, 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Agora preste atenção nas palavras de Jesus, olha o que ele vai dizer. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Eu gostaria tanto que essas palavras de Jesus ecoassem na nossa alma hoje, como se você ouvisse ele dizer para você, olha, eu tenho desejado ansiosamente participar dessa Páscoa hoje com você, dessa ceia, porque quando você e eu estamos na mesma mesa, eu estou perto o suficiente para ver quem você é. Você não é bom, mas eu também estou perto o suficiente para transformar você em uma nova pessoa. Quando você comer do pão e tomar do cálice, literalmente, você vai estar colocando as substâncias, o pão e o suco dentro de você. Mas quando você comer e mastigar o pão e quando você tomar o suco, pense espiritualmente, eu também estou me apropriando da vida de Deus em mim. Eu quero quando abrir a boca, Jesus falar. Eu quero quando abraçar, Jesus abraçar. Eu morri. Eu morri através da lei, para a lei, mas agora eu vivo a vida na fé, com a fé, não em mim, com a fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!